Nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu queria que você pudesse compartilhar com a pessoa que está do seu lado, para que ela pudesse também acompanhar a leitura. Nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 28. E a pergunta hoje pela manhã é: o que significa a entrada de Jesus em Jerusalém para você? Eu creio que as próprias canções que hoje pela manhã já cantamos já nos desafia o suficiente. Mas eu creio que esse momento é um momento onde Deus tem a liberdade de cutucar um pouquinho ainda mais, de incomodar um pouquinho ainda mais, de fazer com que a gente possa responder em fé aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós nessa manhã. Lucas 19, a partir do 28. Vamos lá. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Amém, queridos? Hoje nós estamos no domingo que antecede a Semana Santa, ou o início da Semana Santa, a Páscoa, como nós conhecemos, e teremos a partir de quinta-feira o nosso Páscoa Cidade, onde todos vocês estão convidados a vir e a trazer alguém junto para poder ser abençoado por esse musical que está sendo preparado. Mas interessante que quando olhamos esse texto aqui, ele retrata justamente esse período inicial, desde o domingo que antecedia toda essa movimentação, durante aquela semana que chamamos de Semana Santa, culminando com a morte e a ressurreição de Cristo. Ao estudar a vida de Jesus, nas páginas dos quatro evangelhos, a gente pode descobrir o assunto sobre a vida de Jesus se concentra na última semana de sua vida. Aqueles que escreveram as histórias de Jesus estavam dizendo que a parte mais importante da revelação de quem ele era e quem ele é feita na última semana de sua vida. As palavras neste texto descrevem as experiências desta última semana. Uma montanha de emoções, representam os altos e baixos e tudo aquilo que aconteceu, imagina. Palavras como hosana, confronto, traição, negação, julgamento, flagelação, crucificação, a tumba. E aí vem a sentença, eu diria, mais eletrizante, já proferida: ele não está aqui. Ele ressuscitou. Aleluia! O nosso Deus ressuscitou. O Domingo de Ramos, já dizia o Dr. Wallace Witz, um reverendo metodista, morto em 2010, ele dizia que o Domingo de Ramos é, na melhor das hipóteses, um dia de triunfo temporário. Na pior das hipóteses, a ilustração da natureza volúvel da voz do povo. E isso é tão interessante e, com certeza, aplicável aos dias de hoje. Entenda que essa semana ela começou com gritos de louvor, uma semana que revela o abismo ao mesmo tempo que o louvor, o abismo que existia da negação, da traição, a duplicidade que existia em Judas, a infidelidade de Pedro. A gente pode ver nessa semana que começou com aquele aplauso, a gente pode ver a fraqueza dos discípulos que fugiram da cidade, a cara dupla, a ambivalência de Pilatos, a agonia da morte entre dois ladrões, um que o amaldiçoou, o outro que pediu perdão. Imagina a desolação das coisas finais. O túmulo era emprestado. Mas aí chega, eu diria, na glória da Páscoa, que é a sua ressurreição. E tudo começa no domingo de Ramos, hoje. Um dia de aplausos. Jesus entra em Jerusalém pela última vez. Provavelmente um momento, creio eu e alguns teólogos também, de que foi um momento preparado por ele. Um momento onde ele se revela, porque até aquele momento ele não queria publicidade. Ele sumia, ele fugia desses momentos, mas aqui não, aqui ele se apresenta. Era o tempo da Páscoa, lembra? Muitos peregrinavam de todos os lugares do mundo para Jerusalém. E ele queria fazer uma entrada que chamasse a atenção de todos. Ele veio montado no jumentinho, contradizendo tudo aquilo que era esperado dele. Porque ao montar um cavalo, os reis e generais, eles estavam se preparando para a guerra. Mas quando estes vinham em paz, eles vinham montado no jumentinho. E foi assim que Jesus o fez. No jumento nunca montado antes, Jesus monta nele e entra em Jerusalém daquela forma, trazendo a paz. Ele não era uma figura marcial, que a população já antecipava, a população queria, mas um homem que veio em paz. Interessante que a simples declaração do dono do jumento foi: o Senhor precisa dele. Foi isso que disseram ao dono do jumento. Se não tivesse sido algo pré-arranjado, preparado, talvez uma frase já pré-estabelecida, esse senhor poderia dizer: olha, ele pode até precisar, mas não falou nada para mim. Então Jesus se preparava para esse momento, para a sua apresentação, antes da sua morte. Os aplausos que o saudaram foram tremendos, tantos que os discípulos se empolgaram, ao ponto dos fariseus, e isso não era normal deles, começar a repreendê-los, e repreender o próprio Jesus, dizendo: você não vai repreendê-los? Você não vai dizer alguma coisa contra isso? Esse momento é uma indicação da maneira pela qual o dia tinha esse sentimento de ambivalência. Começou ali com alegria, com hosana, e terminava com Jesus chorando por Jerusalém. Isso é o texto que nós estamos vendo. E ele traz, com certeza, lições dessa chegada de Jesus a Jerusalém. A primeira delas é que a sua chegada foi recebida com uma alegria merecida. A alegria, naquele momento, ela era merecida. Jesus estava atraindo multidões. Já há algum tempo ele fazia isso. As pessoas o ouviam com alegria no coração. Há todos os indícios de que ele foi recebido sempre com uma grande onda de pessoas em todos os lugares pelos quais ele passava. As pessoas o ouviam, porque as suas palavras falavam ao coração. Tem falado ao teu coração nos dias de hoje? A autoridade da presença dele era vista. Jesus tem sido autoridade na tua vida hoje? As coisas que ele fazia eram eletrizantes. Era coisa de impressionar qualquer ser humano. Os olhos cegos podiam ver novamente. Os coxos criavam vitalidade e força e andavam. Os que estavam ali confinados à aflição recebiam alta quando Jesus passava. A palavra que surgia no coração de todos que pressionavam para tocá-lo, sabe qual era? Era a palavra de esperança. Pois qualquer um em sua presença poderia sonhar os sonhos impossíveis, e eles se realizavam. Esse é o nosso Jesus. Os pais traziam seus filhos para serem abençoados. Parentes traziam seus entes queridos. Uma verdadeira caravana de necessitados para que pudessem tocá-lo e assim serem curados. Espíritos deprimidos eram levantados, eram curados, eram lavados de todo o pecado. Corações sem esperança ousavam ter esperança novamente. Tudo isso por causa de Jesus. Era ou não era tempo de alegria? E a pergunta é: o que que mudou que você anda cabisbaixo? O que que mudou que você ainda não assumiu essa vida com Jesus de uma forma tal que transforma todo o teu ser, que transforma a história da tua vida, que transforma a história da tua família, que restaura aqueles que estão perdidos? Esse é o Jesus que nós servimos. Temos que começar essa Semana Santa desta forma, com esse mesmo entendimento de que é momento de alegria em nossas vidas, porque servimos ao grande Deus. Aleluia por isso. Mas também foi um momento onde precedeu a traição. Sua chegada precedeu a traição. A entrada triunfal em Jerusalém naquele domingo de Ramos foi para marcar o fim dessa aprovação pública, espontânea, que Jesus de Nazaré tinha. E você vê que conforme a semana se desenrola, havia uma coalizão, né, para poder matar Jesus, para tirar a sua vida. Você via o governo romano envolvido, a cúpula judaica do templo envolvida, até discípulos que o traíram envolvidos. Tudo isso o levaria à sua morte. O desafio que Jesus lançou naquela semana às pessoas, afastaram as pessoas dele, abandonaram a causa. Tanto que, enquanto ele suava sangue no Getsêmane, seus discípulos roncavam, prometendo vigiar por uma hora e não vigiaram. Ao ver o povo debandando, ele havia perguntado, percebendo que alguns saíam: vocês estão comigo ou vocês vão embora? E lembra de Pedro, sempre porta-voz de todos, dizendo: Senhor, todo mundo pode te abandonar, mas nós te asseguramos que vamos ficar aqui. Mas quando foi sentido o perigo no ar, aquelas promessas que eles fizeram, não cumpriram. Até aqueles que formavam o grupo mais íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João, enquanto ele suava sangue, os três tiravam a soneca. Fizeram todos os tipos de promessa naquela noite para Jesus. Ao raiar do dia, esqueceram todas elas. Esqueceram todas elas. Talvez você aí fique pensando: puxa, como é que pode? Como é que esses homens fazem isso no momento crucial de Cristo? Nós fazemos hoje, 20 séculos depois, a mesma coisa. É uma ambivalência nesse domingo de Ramos nas nossas vidas. Aquele momento eletrizante daquela entrada pública de Jesus e uma declaração poderosa sobre o que ele representava. Um reino do coração, um reino onde homens e mulheres seriam mudados para sempre. Essa era a mensagem de Cristo, e é a mensagem que continua ressoando ainda no presente, para você que está aqui hoje. Mas o domingo de Ramos foi o fim de qualquer afirmação pública para o ministério de Jesus. Imaginem, caminhando para o Calvário, com aquela cruz pesada, depois do flagelo com aqueles açoites que cortavam a carne, aquela coroa de espinhos, ao cair com o peso daquela cruz, não teve nenhum discípulo que saltou se voluntariando para carregar a cruz. Não. Não, não foi isso. Um soldado romano pegou um rapaz chamado Simão de Cirene e disse: carrega essa cruz. Nem ele foi voluntário. Foi obrigado a carregar aquela cruz. Certamente um dos seus discípulos deveria ter estado ali. Sabe por quê? Porque eles estavam lá no início, todos entusiasmados, proclamando que Deus nos deu um rei, vivo rei, que os céus se alegrem. Mas onde é que eles estavam? Eles não estavam em lugar nenhum. Eles o saudaram com tanta alegria, mas observe como é que foi o final. O aplauso termina. Sabe por quê? Porque a voz do povo não pode ser invocada, porque é uma voz inconstante. Você tem visto isso nos dias de hoje. O herói de hoje é o bode expiatório de amanhã. Multidões têm uma memória curta. Sabe qual é a primeira pergunta que eles fazem? O que você fez por mim hoje? Tem uma ilustração que fala de Napoleão Bonaparte e conta a história que ele estava entrando com os seus exércitos na Suíça e pelo povo suíço estava sendo aplaudido, e o povo muito entusiasmado aplaudia ele e o seu exército, e um dos seus auxiliares chegou para ele e disse assim, e disse para ele, né, como é bom, deve ser muito bom ser recebido com todo esse entusiasmo, com todos esses aplausos. E Napoleão Bonaparte olha para ele e responde da seguinte forma: essa mesma multidão, pressionada por uma ligeira mudança de circunstâncias, me seguiria tão ansiosamente quanto aquela escada que está ali. Isso aconteceu com Jesus. As mesmas pessoas que o aplaudiram no domingo gritaram: crucifica-o e dá-nos Barrabás. Antes da semana terminar, eles o saudaram com alegria, mas o aplauso naquele dia acabou. E muitas vezes é o sentimento que nós temos, não é verdade? de que parece que esse relacionamento com Deus tem esfriado a um ponto tal que já não existe mais animação no servir ao Senhor, que já não existe mais aquele desejo de amar ao Senhor de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento. Já não existe mais o se entregar por completo ao Senhor. Parece que as coisas esfriaram em nossas vidas. A sua chegada foi também acompanhada por lágrimas. Ele chorou, porque conhecia as condições do povo e a sua necessidade. Ele estava vindo para mudar os corações, mas os discípulos e o povo imaginavam mudança de governo. Não foi para isso que ele veio. Ele chorou, e Jesus chorou duas vezes no Novo Testamento. Uma delas, você lembra, foi com Lázaro. Lázaro morreu. Ele foi e ele trouxe o quê? Vida para Lázaro novamente. Mas para Jerusalém, eles não o aceitaram. Por mais que tenha explicado, por mais que tenha ensinado, os seus próprios seguidores, discípulos, fugiram. Eles eram uma confusão sem esperança, cada um com a sua própria agenda, as suas próprias ambições, disputa de poder, um negaria, outro trairia, e no final, todo mundo fugiria, quando a porca apertasse o rabo. Ou seja, só isso já era razão suficiente para Jesus chorar, mas o que quebrou o coração dele, foi que ele veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Sabe o que aconteceu? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos aqueles que creem no seu nome. Essa é a maravilha do Evangelho. Hoje você pode dizer: Senhor Jesus, seja Salvador e Senhor da minha vida. Porque esse é o desejo dele para você. Seus discípulos sabiam. Eles disseram: Mestre, há perigo lá, você não deve ir. Mas Jesus insistiu. E por que ele foi para Jerusalém? Sabe por quê? Foi por amor. É por isso que Jesus persistiu em ir a Jerusalém, por amor. Ele foi com uma poderosa mensagem de renovação e transformação. Ele chorou porque ele sabia que o povo não iria responder. Ele sabia que o povo iria rejeitar, seria uma oportunidade perdida. E queridos, vamos trazer isso para os dias de hoje? Não tem tanta gente perdendo oportunidade? Talvez você que esteja aqui hoje pela manhã sentado, tem perdido essa oportunidade, tem aberto mão desse relacionamento com Cristo, prefere as marcas do mundo do que a bênção de uma vida com Deus. E ele chora por causa dessa realidade ainda hoje. Mas sabe o que eu acho interessante? Talvez você não concorde comigo, mas a frase que me chama a atenção nesse texto, sabe qual é? É aquela que é associada ao jumentinho, por incrível que pareça. Sabe qual é? Ele diz assim: o Senhor precisa dele. Ele procurou o jumento para montar quando entrou na cidade. Foi dito ao dono o quê? O Senhor precisa dele. As necessidades hoje não são menores. As necessidades, pelo contrário, são gigantes. Há pessoas a serem alcançadas. Há pessoas que precisam do nosso amor e ajuda, assim como o Senhor deseja o nosso amor, a nossa entrega, a nossa participação no seu reino. É por isso, que ao olharmos para esta mensagem da Semana Santa, a sua chegada exige uma resposta sua, uma resposta minha, e a questão que nos desafia, nesse início de Semana Santa, sabe qual é? Temos algo que estamos dispostos a compartilhar com Jesus? A entregar para Ele, a render a Ele? Será que podemos verdadeiramente adorá-lo com tudo que somos e tudo que temos? Olha para a sua vida, olha para o seu coração. Como é que ele está hoje? O que você pode dar àquele que nos deu tudo, inclusive a sua própria vida? Como é que você chegou aqui hoje pela manhã? Eu não sei se você curte assistir filmes, existem filmes épicos, e eu curto assisti-los de vez em quando, e eu gosto muito da história do Eric Liddell. Não sei quantos de vocês assistiram um filme chamado Carruagens de Fogo. Ele é um jovem, um atleta de ponta, corria muito, e ele ao mesmo tempo era um cristão, foi chamado por Deus, vocacionado, e ele e a sua irmã entenderam o chamado de Deus e iam para a China como missionários. mas ao mesmo tempo esse jovem se preparava para as Olimpíadas. E ele um dia chegou para sua irmã, Jenny, e disse assim: Jenny, eu vou adiar minha ida para a China, porque eu quero competir nas Olimpíadas, eu quero treinar para as Olimpíadas. E ela, óbvio, ficou, né, desanimada, cabisbaixa, e ele, nesse bate-papo com ela, no filme, ele diz assim para ela: Jenny, eu sei que Deus me criou para o seu serviço, mas ele também me fez rápido. Quando corro, sinto o prazer de Deus. Quando damos a ele os nossos dons, quando colocamos os nossos dons em prática, quando servimos ao Senhor, Deus sente prazer. E você também. Essa é a maravilha de servir a Cristo. Sabe o resto da história dele, do Eric? Ele continuou a treinar. Num domingo que teve competição, ele não foi porque ele foi à igreja. Mas no final, na corrida final, ele ganhou a medalha de ouro. E foi um dos maiores testemunhos de Cristo para aquele povo, naquela época. O Senhor quer você. O Senhor deseja você. O Senhor anseia por você. O Senhor deseja a sua vida. Deseja que você coloque em prática todos os dons, talentos concedidos pelo Santo Espírito a você. Tudo aquilo que você tem de conhecimento e experiências no reino de Deus. Esse que transforma corações, porque esse sempre foi o propósito de Cristo Jesus. Quando olhamos para os nossos dons e não o aplicamos, queridos, não se engane. Há consequências para nós mesmos e também para a obra, para o reino de Deus. É por isso que hoje o Senhor faz um apelo neste domingo de Ramos, neste início de Semana Santa. Não está na hora de você adorá-lo verdadeiramente, com o seu coração, com a sua vida, com tudo que você tem, com tudo aquilo que Deus te deu. Eu queria orar com você agora. Você pode fazer isso aí onde você está, abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos? Esta é a mensagem do Domingo de Ramos. A alegria que o povo sentiu na entrada de Jesus, a alegria merecida, a alegria e a entrada que também precedia a traição, a chegada que trouxe lágrimas aos olhos de Jesus. Mas ao olharmos para o seu sacrifício e a sua vitória, a sua ressurreição, uma chegada que também exige de nós uma resposta. E a pergunta é: será que não está na hora de você se entregar a Cristo? A palavra do Senhor nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira, ao ponto de entregar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra espiritualmente, mas tenha a vida eterna, uma vida com ele para todo sempre. Se você está aqui hoje pela manhã, e você veio a convite de alguém, ou simplesmente chegou na igreja, Deus tem algo contigo, meu querido. Você não está aqui por acaso, tinha um tempo de Deus contigo hoje pela manhã. E talvez esse tempo de Deus para você seja o tempo para você colocar o seu coração e você se render ao Senhor, dizendo: Senhor, aqui está a minha vida, salva-me, ser o meu Senhor. Eu não sei como está o teu coração hoje. Talvez você tenha chegado aqui quebrado, destruído, família despedaçada. Mas ao olhar para você mesmo, você tem visto que esse amor, essa paixão por Cristo apagou. E você tem fugido desse relacionamento com Ele. E mais uma vez, não é por acaso que você está aqui. É Deus te dando oportunidade de responder a um chamado que Ele tem para você hoje. Viva a vida que eu tenho preparada para você. É o que Ele quer. Você deseja isso? Eu gostaria de convidar você agora a orar. Eu queria que você orasse por sua vida, orasse por sua família. Decisões precisam ser tomadas hoje pela manhã e você sabe quais são. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor mais uma vez hoje pela manhã para dizermos: Pai, somos limitados. Pai, precisamos de Ti. Senhor, Tu morrestes, Pai, por nós. e a tua conquista sobre a morte. A salvação que tens, ó Deus, oferecido a cada um de nós, é algo que hoje podemos, ó Deus, ter. E Pai, o que nós pedimos ao Senhor, ó Deus, é que o Teu Espírito Santo venha agir em nossos corações. Abre a nossa mente, os nossos olhos espirituais. Ó Deus, queremos Te ver hoje pela manhã, Senhor. Queremos, Pai, consagrar tudo o que temos ao Senhor. Adorá-lo em espírito e em verdade. E Pai, Tu conheces aqueles que hoje pela manhã precisam Te aceitar como Salvador pessoal. Aqueles que hoje pela manhã precisam se consagrar ao Senhor porque tem esfriado na sua caminhada com Deus. Aqueles que têm simplesmente negado ao Senhor e hoje precisam renovar esse compromisso. Pai, transforma esses corações. Com as cabeças baixas, os olhos fechados, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se você está aqui hoje pela manhã e você está no seu lugar sendo incomodado e você gostaria de dizer assim: pastor, ora por mim, porque hoje pela manhã eu quero que a minha vida seja de Jesus, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero esse Jesus que morreu por mim, que me deu a vida eterna, eu quero esse Jesus hoje pela manhã. Se esse é o teu desejo, aonde você está, você poderia fazer um breve sinal levantando as suas mãos dizendo: pastor, ora por mim, eu quero esse Jesus. Alguém? Amém, minha irmã, pode baixar, já vi tua mão. Mas alguém gosta de dizer: pastor, ora por mim, eu quero esse Jesus. Amém, minha querida. Amém, lá atrás. Amém, minha irmã, pode baixar. Amém, minha querida. Amém. Aleluia. É uma decisão entre você e Deus, uma decisão onde você inicia um relacionamento com Ele. Mas alguém gosta de dizer: pastor, ora por mim, eu quero esse Jesus. Amém, minha querida, lá atrás. Amém, minha querida, aqui na frente. Aleluia. Amém, minha querida. Amém, meu irmão, pode baixar a tua mão. Eu vou convidar você nesse momento a se colocar de pé, por favor. E eu queria pedir uma gentileza. Você que levantou a mão, eu queria orar por você. Todos vocês podem ficar de pé, todos vocês. E eu queria pedir a você que levantou a sua mão uma gentileza, para você sair do seu lugar, vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Você pode fazer isso? Você que levantou a mão, essa é uma igreja que está aqui com esse altar aberto para você. Por favor, você que levantou a mão, saia do seu lugar. Você lá atrás, você aqui na frente, você que veio, pode levantar a sua mão. Vem aqui na frente, por favor, aleluia. Muita gente vindo, pode sair do seu lugar, vem aqui. Você que levantou a sua mão, aleluia, minha querida, pode vir. Nós vamos começar a cantar essa canção. Se Deus falou o teu coração, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Em nome de Jesus, o Senhor quer ter um relacionamento contigo. Deus está falando no teu coração, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos orar por você, nós queremos interceder por você. Você jovem, você criança, você que levantou a mão, sai do seu lugar e vem aqui. Não tenha vergonha. Todos nós já estivemos aqui uma vez, nos rendendo ao Senhor. E queremos que você possa fazer parte dessa família conosco. Sai do seu lugar.
Sedentos de ti, vem ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som.
Eu queria fazer um desafio para você. Talvez você que já conhece ao Senhor, você que já tem um relacionamento com Ele, mas talvez como os discípulos, tem vivido uma vida longe do Senhor. A chama apagou e você precisa restaurá-la, dizendo: nós estamos aqui, Senhor, sedentos por Ti. Acende em mim essa chama novamente. Se esse é o desejo do teu coração, eu queria que você se juntasse a estes que estão aqui na frente. Nós vamos encerrar orando. O nosso pastor vai orar por cada um de nós. Mas se Deus falou ao teu coração, enquanto estamos cantando esta canção, mais uma vez, sai do seu lugar. Vem aqui dizendo: Senhor, eu quero que o meu coração incendeie por ti. Eu quero que a minha vida seja diferente, Senhor. Eu quero ser teu, somente teu. E se existe algo no teu coração que precisa ser confessado, confessa hoje. E deixa o Espírito Santo operar. Enquanto cantamos, sai do seu lugar, vem aqui à frente, se junte a estes. Porque nós queremos que você tenha um relacionamento íntimo com o Senhor. Aleluia, pode sair do seu lugar. Vem aqui à frente, pode sair do seu lugar.
Te damos honra. Te damos honra.
Te damos glória.
Honre ao Senhor com a sua vida. Você pode baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Pastor Silvado, vem fazer essa oração. Consagre esse momento mais uma vez ao Senhor, pastor.
Você pode estender sua mão na direção desses que estão aqui na frente, abençoando-os. Deus querido, nós estamos reunidos como teu povo. Nos alegramos porque o Teu Espírito Santo falou conosco nessa manhã. Te damos graças porque o Senhor fala conosco. O Senhor aplica a Tua palavra aos nossos corações. O Senhor nos desafia, o Senhor nos conforta. O Senhor nos orienta, o Senhor nos dirige. O Senhor renova em nós os propósitos. O Senhor relembra aquilo que nós já conhecemos. E o Senhor nos faz prosseguir com a segurança de que o Senhor é por nós. Ó Deus, colocamos diante do Senhor esses que estão aqui à frente, renovando seus compromissos contigo. Pedimos graça e misericórdia do Senhor sobre as suas vidas. Oramos por esses que estão aqui confessando Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Abençoa-os. Sele o Senhor com teu Santo Espírito. Que eles se sintam amparados, protegidos, transformados pelo poder do Senhor. Que, ó Deus, o poder da cruz, que perdoa os nossos pecados, do túmulo vazio, que nos dá certeza de vida e vida eterna contigo, esteja presente na vida de cada um desses teus filhos e filhas, em cada momento da sua existência. Abençoa-os, ó Pai, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor.